Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora acompanhando o mercado do feijão. Será que o coronavírus traz alguma influência para a demanda do feijão? Será que a gente pode ver, em função do coronavírus, alguma alteração nas cotações? E o que pensar em relação aí à demanda, à oferta, não só agora, mas também pela frente? Todas essas informações a gente vai tirar agora do Marcelo Liders, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, que ainda está no escritório, não entrou em quarentena por aí em Curitiba, Marcelo. Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, Alexander. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente ainda não foi se recolher aí, assim como a maioria está fazendo. É o recomendado e provavelmente é o que nós faremos aí. O pessoal do IBRAF já está trabalhando de casa. Algumas pessoas aqui na corretora, na Correpar, também estão trabalhando de casa. A ideia é que a gente venha a seguir a instrução que tem aí das autoridades, né? É o que está aparecendo. Curitiba, a gente já percebe as ruas bem mais vazias. No prédio aqui onde a gente tem o escritório há muitos anos, parece ali uma quarta-feira de cinzas, né? Que vem pouca gente trabalhar. Então, realmente, os hábitos aí estão mudando. As pessoas estão com medo.
E por falar em hábito, o que você percebeu aí em termos de demanda e de que forma isso pode mudar o patamar de preços aí do feijão, Marcelo?
Olha, até terça, quarta-feira da semana passada não havia ainda reflexos. Era uma reação muito tímida ainda das pessoas buscando o abastecimento nos supermercados. Quinta-feira para cá, as coisas começaram a mudar e vem mudando muito rapidamente. Num primeiro momento, pelo menos as informações que nós temos colhido aí no varejo, houve uma busca por, principalmente, itens de higiene e limpeza. Já no final de semana, sábado e domingo, começou a aumentar a venda aí de arroz, feijão, de produtos básicos, né? Ovos, que vem observando. E hoje, a cada dia, nós temos visto aí e recebido notícias de que pelo Brasil afora a demanda por alimentos começou a aumentar bastante. Até o momento que nós entendemos é que está havendo uma antecipação na compra que poderia acontecer aí no final do mês, início do próximo mês. Mas a verdade é que nesse momento muda o canal de distribuição, né? A gente acabou de comentar que as pessoas estão em casa, estão ficando em casa, estão fazendo home office. Essas pessoas não vão estar consumindo em restaurantes por quilo, não vão estar consumindo nos restaurantes das indústrias. Então, aquele feijão que está comprado pelo restaurante vai ficar lá estocado e as pessoas, ao irem para casa, passam no supermercado e reforçam, porque o que, que elas vão imaginam, tá? Ficar cozinhando os próximos 10 dias, ninguém sabe quantos dias vai ficar em casa. Então, a primeira coisa que vem à cabeça são os itens de higiene e limpeza, enlatados e aquilo que é o dia a dia do brasileiro, é arroz e feijão. E a gente já vê, hoje, nos jornais, aí, vários comentários, e as indústrias, os empacotadores já começam a comentar, de que aumentou a demanda por feijão, sim. Impacto no preço? É difícil você separar o que é impacto do coronavírus, o que é impacto do momento que nós já vimos vivendo de pouca oferta. A safra de Santa Catarina, ela foi realmente menor, vai se confirmando as previsões de que ela seria pequena. Os produtores já tinham vendido lá R$ 250,00, não tem interesse de vender, estão preferindo ficar com o feijão e esperar um pouco, porque não é grande o estoque, espera um pouco para negociar. Lá em Vacaria, também, uma boa parte do feijão lá em Vacaria é de ANFC9, é de uma variedade nova, 1850, se não me engano, do IAC. É o feijão dama, que são feijões que não perdem a cor. Então, as ofertas entre ontem e hoje, pelo menos relatados lá pelos produtores de Vacaria, por exemplo, elas tiveram uma alteração aí de 5%. Em relação à semana passada, elas já passam de 10% no feijão carioca. E aí tem impacto também no feijão calpi.
Mas é um movimento de alta que então já começa a se esboçar aí. 5% de um dia para outro, 10% em relação à semana anterior. Tende a continuar crescendo, Marcelo?
Olha, sim, porque a princípio essa demanda dos supermercados, ela não impactou ainda nos empacotadores, né? Hoje nós ouvimos relatos de empresas em São Paulo que já estão trabalhando com 3 turnos, inclusive matéria do Valor Econômico hoje sobre isso, de que a empresa já está com 3 turnos, estava trabalhando com 70% da capacidade, trabalhando com 100% da capacidade. E, claro, se ela está empacotando, mandando para o supermercado, ela vai voltar e vai repor. O tempo que normalmente leva de repasse para o supermercado da alta, né, dentro de uma situação normal de que nós teríamos menos ofertas e toda aquela negociação difícil com o supermercado, provavelmente ela vai ser acelerada nesses dias, porque é de conhecimento geral que está aumentando a demanda. Tá? Então, teoricamente, você vai ter uma maior facilidade de repassar os preços. O que a gente tem observado é que, como esses fatos são todos novos, você tem desde empacotadores que pensam em especular e agora aproveitar a situação dentro do capitalismo, quem é que vai se opor a isso, né? Mas você tem outras grandes marcas que nesse momento começam a dizer, não, a gente tem uma responsabilidade, né? Não são só repassadores de feijão e empacotadores e sem nenhuma responsabilidade. Eu tenho percebido que o setor está sentindo a responsabilidade de um produto básico, né? Nós não estamos vendendo um produto de luxo ou supérfluo, né? Feijão, né? Ou a cesta básica começa com arroz, daí feijão, ou com feijão e daí arroz, não importa, é da cesta básica. E eles começam a sentir essa responsabilidade. O que, que eles estão fazendo? Se pagar mais caro, óbvio, vão repassar, mas inclusive o esforço para atender a demanda e não deixar acontecer ruptura no supermercado, ou seja, desabastecimento, está sendo agora bastante grande, e eu acredito que ele vai continuar também dessa forma.
Mas a gente já tinha um quadro de oferta escassa, Marcelo. Como é que isso vai impactar num ambiente de demanda agressiva, hein?
Vai repassar no preço, né? Nós tínhamos feito aí na última oportunidade que nós conversamos, né, Alexandre? Comentamos lá a respeito daquela paridade de sacos de soja, sacos de milho por feijão. Uhum. Então, acaba ajudando a consolidar provavelmente um novo patamar de preços em reais, né? Nós tivemos o ano passado, início desse ano, não vimos o feijão muito tempo abaixo de R$150. Né? Então, muito provavelmente, ele vai acabar absorvendo boa parte dessa reação agora como parte do preço. Né? Então, o que que tu querendo dizer? Talvez os R$200 num saco de feijão não seja mais um preço caro, né? Um preço que impacte muito. Por quê? Porque você tem outros N alimentos para você comparar, e você tem custo também. Alguns produtores já começam a fazer uma conta ali de padeiro de que no dólar, aonde está, né, varia aí de 20% a 30% os primeiros cálculos, nada oficial, né, de que eles calculam o impacto para repor, então, fertilizantes, defensivos e, enfim, os seus custos, né, ainda que o diesel. É muito bem-vinda uma baixa no diesel, mas vai existir uma valorização, ou seja, um encarecimento do custo de produção. Consequentemente, em reais, é bem provável, não é nada espantoso que nós tenhamos correção. E sem especulação, né, sem querer agora jogar lenha na fogueira aí do mercado, mas procurando ser realista. Dentro de um cenário em que nós não tínhamos aí um coronavírus chegando no Brasil, existia já a noção perfeita de que nós teríamos aí no mês de março, mês de abril, e ainda parte do mês de maio, um déficit bastante grande de oferta de feijão carioca. Então, o que que aconteceria? Iriam utilizar todo o feijão calpi que houvesse disponível. Iriam utilizar o feijão preto também. Então, o calpi já está pressionado, já existe notícia de feijão calpi que na hora da colheita, o ano passado, era R$ 70, R$ 80, já foi vendido a R$ 260, R$ 270 em São Paulo, R$ 295 no Nordeste. Então, esses feijões que seriam as alternativas para o consumidor, para alguns consumidores, né, ao preço mais caro do feijão carioca, já estão mais caros que o feijão carioca. Então, nesse cenário, é bem provável que o feijão preto também reaja, né? É uma questão de lógica, e o feijão carioca vai continuar valorizando.
No final das contas, a gente vai estabelecer um novo patamar de preços aí para os feijões, é isso, Marcelo?
Vai estabelecer um novo patamar de preço e que os produtores podem muito bem aproveitar. Né? Se hoje a referência de preço, por exemplo, de um feijão rajado, né, os contratos estavam aí de R$ 150, R$ 160, um contrato para entrega futura do feijão rajado, era contemplando um dólar ao redor de 4. Acontece que hoje as empresas não repassam ainda em reais porque elas não têm certeza de quanto vai ser o dólar, se vai ser 5. Ah, não, mas a empresa pode fixar antecipadamente. Gente, quando o dólar chegou a 4, muita gente fixou. A 4,20 fixou, a 4,50 fixou. Só que os limites para fixação de uma empresa exportadora, eles não são elásticos. Né? Eles chegam um momento em que você chega no limite. Uma empresa tem um limite de tanto para conseguir fixar em antecipação de câmbio, ou eventualmente em fixação de dólar por outra forma, ela tem que apresentar garantias. Então, existem limites. Então, não quer dizer que a empresa agora, porque está R$ 5 o dólar, ela vai conseguir pagar R$ 200. Infelizmente, essa matemática seria excelente se ela pudesse ser usada, mas não é. Nesse cenário agora, a gente muda um pouquinho a sugestão para os produtores. Plante feijões, diversifique, continue diversificando e lembre que se você plantar hoje feijão preto, feijão rajado, os feijões calpi, todos eles, né, o feijão mung, o feijão tipo azul, que lá o red bambu, todos esses feijões são exportáveis. Então, é a mesma coisa que você plantar em dólar. Se o mercado lá fora estiver mais favorável do que o mercado nacional, vão acontecer negócios aí ao longo do ano para exportação. A gente tem percebido aí uma grande curiosidade, tanto que nós acabamos... O fórum, por exemplo, do feijão, que deve ser realizado em junho, nós estamos voltando ele especificamente para o mercado interno, é para o produtor, é para a comercialização interna. Ano a ano a gente recebe mais gente de fora. Só que a demanda por informações foi tamanha que a gente resolveu, vamos traduzir então o site lá em inglês e permitir que as pessoas façam inscrições. Porque tem havido uma curiosidade por parte, não é só uma curiosidade, uma necessidade por parte do mercado mundial de buscar ofertas aqui dentro do Brasil. E aí, muito provavelmente, eles estão buscando vir para cá no mês de junho. Se vierem no mês de junho e você tiver um feijão que você possa vender em dólar, é uma ótima oportunidade. Tá? E também lembre que a própria pressão sobre o feijão carioca, se você decidir plantar feijão carioca, vai ser menor. Porque se você tem a venda em dólar dos outros, a concorrência deles aqui dentro com o carioca vai ser menor. Então, é uma alternativa a contemplar. Se os contratos de feijão calpi, por exemplo, do Mato Grosso, não estão atrativos, não deixe de plantar o feijão calpi, né, se você tem aí oportunidade, área de sequeiro para plantar, porque vai ter negócio. E o preço, a gente não tem como hoje, bolinha de cristal, ainda mais numa confusão dessa que está no mercado mundial, a única coisa que a gente pode afirmar é consumo de alimentos. E consumo de alimentos básicos ainda, esses vão permanecer em qualquer cenário. Em qualquer tipo de aperto na economia ou o que venha a acontecer, os países vão tratar de manter as pessoas alimentadas. Por quê? Você já imaginou o que é que significa indianos sem alimento? Significa uma invasão da Europa. A Europa não quer isso. Então, vai existir um trabalho mundial de manter o fluxo de alimentos. E o Brasil e vem se transformando cada dia mais, no celeiro do mundo. Já era celeiro numa série de coisas. Né? Nós somos também, seremos cada vez mais protagonistas aí dentro desses feijões, dentro das colheitas especiais. Daí você pode extrapolar. Colheitas especiais entra até pipoca, entra amendoim, entra gergelim, entra painço, linhaça, que são mercados que a gente não colocava muito foco. Mas a partir de agora, cada vez mais eles merecem foco, ainda mais num cenário como esse de dólar supervalorizado.
Ô Marcelo, resumindo, dólar em alta eleva custo do carioca, do feijão carioca. Mas o dólar também em alta abre oportunidade para aquelas variedades exportáveis. O produtor, então, pode tentar se reprogramar para o próximo plantio? Ainda dá tempo?
Eu acredito que dá. Nós temos aí, a partir agora desse período, nós temos plantios ocorrendo praticamente todos os meses. Aqueles produtores que tiverem condições, plantem. Plantem porque é um produto que vai estar muito procurado dentro do Brasil e fora do Brasil. É uma oportunidade única. Pode ser que aconteça, por exemplo, nós temos observado, né, o mês de agosto, nos últimos anos, tem sido um momento de pressão maior sobre o preço, ou seja, de preço mais baixo no feijão. O que nós observamos? Ontem aconteceram negociações de feijão dama, que estava guardado desde agosto, setembro do ano passado, que o produtor vendeu agora, mais alto o preço do que feijão dama colhido agora esses últimos dias, né, há 10, 15 dias atrás, debaixo de chuvas em Minas Gerais. Então, com o juro mais baixo na economia, né, nós estamos vendo aí a queda dos juros, talvez seja a hora de a gente começar a procurar meios de, se não por recursos próprios, outros recursos tomados a um custo mais baixo, eventualmente carregar esse estoque. Valeu a pena para quem fez isso de agosto para cá. Né? Já teve um pico, daí não tinha vendido lá em janeiro, fevereiro, e agora resolveu vender e conseguiu uma excelente margem. Essa é a nova fórmula, muito provavelmente, que vai se consolidando aí no horizonte para a negociação de feijão. Ah, você está dizendo que a gente vai ter que carregar estoque. Faz parte. Nós não tínhamos condições de carregar estoque com feijão que era muito que escurecia. Agora tem que ficar claro. Nós não tínhamos condições de carregar porque o juro era muito alto. O juro caiu. Né? Será que não existe um novo cenário surgindo aí? É difícil você analisar enquanto as coisas acontecem. Nós estamos no olho do furacão. Mas, aparentemente, há fortes indícios de que isso venha a acontecer aí no nosso setor.
Muito bem. Bom, resumindo, dólar em alta elevando o custo do carioca, você tem aí uma possibilidade de abrir oportunidade para variedades exportáveis. Mas se você quer permanecer no carioca porque gosta, porque quer, porque, enfim, tem outras prioridades na sua propriedade, opte então por um carioca que você possa armazenar para negociar fora daquele momento de concentração de oferta. Resumo da ópera, dá para ganhar dinheiro, né, Marcelo?
Resumo da ópera, sim. É uma oportunidade, né, de ganho. A gente está numa sociedade capitalista, oferta e demanda. Haverá menor oferta. Aproveitem o momento.
É isso aí. Tá aí, então. Marcelo Leaders fazendo uma análise completíssima, portanto, e traçando cenários possíveis, inclusive para quem ainda não plantou feijão. Preste atenção nessas dicas. Muito interessante essa análise do Marcelo para você, produtor de feijão, nesse momento. E para quem tem o feijão para vender, como o preço deve se comportar daqui para frente, principalmente com essa questão da antecipação da demanda em função de uma necessidade, mesmo que pontual, aí, de se estocar alimentos, principalmente os básicos, arroz e feijão aí. Enfim, uma aula hoje nessa conversa com o Marcelo Leaders. Meu caro, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Fora do feijão mantido, né, Marcelo? Não tem...
Até agora sim, nós discutimos aí com o pessoal que nos auxilia, a FB Eventos, que está cuidando do evento. Até agora não houveram eventos reescalonados do mês de junho para frente. Uma outra situação aqui para comentar, finalizando aí, o GPC, aquela Global Pulse Confederation, grande reunião que acontece uma vez por ano, ano passado foi no Rio de Janeiro, esse ano era em Dubai, agora em abril, foi cancelado. Uhum. Então, por isso, é um dos motivos que a gente tem visto uma grande demanda de pessoas de fora aí do Brasil perguntando sobre esse fórum. Por quê? Porque eles entendem que é um momento de vir visitar e conhecer um pouco mais sobre esse item assim do nosso agro que começa cada dia mais a chamar atenção lá fora.
Isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu? A gente volta a conversar na próxima semana para alinhar de alguma forma aí o que está acontecendo com o mercado, impactos do coronavírus, consumo, como é que está acontecendo esse desenrolar aí de oferta e demanda. Obrigado por enquanto.
Foi um prazer, uma boa semana a todos e sigam as instruções aí que estão vindo. né, de como a gente pode se proteger, é melhor não brincar com isso.
É isso aí. Obrigado, Marcelo. Um abraço.
Um abraço.
Marcelo Liders, presidente do IBRAF, comentando para a gente aí, com a gente aí, o mercado do feijão. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.